Dar início aos trabalhos, queria cumprimentá-los. Tenho aqui dois pontos prévios. O primeiro, eu vou ser mais breve, queria só informar que ontem passou aqui pela Assembleia, estive aí uma meia hora com ele, um Ministro de Estado para a Europa, Ministro Federal para a Europa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Michael Roth, que tinha estado também com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Portanto, enfim, recebi-o, estive um pouco a falar dos processos de reformas estruturais, da situação na Europa, da crise na Ucrânia, da situação na Líbia e na Síria. Foi basicamente estes temas. Ele tinha só pedido uma reunião comigo, por isso eu aliás cheguei a sugerir a Comissão, mas eles tinham pouco tempo e portanto também não era uma segunda-feira, não era também fácil, não é? Portanto, queria dar esta informação. Em segundo lugar, queria dar a informação que recebi também aqui há pouco o Sr. Embaixador da Sérvia, que me trouxe a versão, portanto, em mão, da carta do Parlamento da Sérvia, muito interessados em que nos desloquemos lá. Falta apenas fixar as datas. Em relação ao programa, eu disse-lhe que estaríamos cerca de um dia e meio, portanto, enfim, vamos visitar lá o Parlamento. Eles estão preocupados com a situação do Kosovo, enfim, é o melhor. Eles estão vindo a procurar celebrar acordos sectoriais em diversas áreas, até com Pristina, para ver se isso consegue suprir esse modus vivendi, a exigência de um reconhecimento, digamos assim, que eles não estão disponíveis a fazer, esperando que isso, foi o que ele me disse, esperando que isso não seja um obstáculo à adesão. Dizem que há um consenso entre todos os partidos, neste momento não há nenhum partido contra a adesão, houve anteriormente, neste momento há um consenso de todos os partidos e que a população também é maioritária, acima de 60%. As datas que eu tinha aqui eram alternativas, eram as seguintes. Eu só tive resposta sobre o deputado Vitalino Canas. Ou 15 e 13 de abril, ou 28 e 30, que teria disponibilidade, 19 e 21 não tanto, não, e 26 e 29 sim. Pergunto, Sr. Deputado Costa Neves, se já...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tive até há pouco tempo dificuldades porque o deputado António Rodrigues, em princípio, é que representará o PSD e eu precisava da opinião dele, ele estava em Riga e os mails não funcionaram. Mas já obtive a resposta e a preferência vai para o mais rápido possível, ou seja, 13 a 15 de abril.
Muito bem. Sr. Deputado Ribeiro Castro?
A nossa preferência vai também para 13 a 15 de abril. A única data que não pode...
Muito bem, então ficamos com duas datas possíveis, 13 ou 15, ou 26 e 29, com uma preferência para o mais rápido possível, 13 a 15. Vamos ver se conseguimos fazer o processo todo para ser de 13 a 15. Uma vez que há impossibilidades 28 e 30 e 19 e 21 de maio. Vamos preparar uma carta de resposta, no fundo, agradecimento ao convite, depois eu verei isso, indicando esta data possível, se eles podem. É preciso fazer o mesmo com o Montenegro, portanto, atenção, isto exige coordenação das duas. Não, não, sugiro uma. Vou só sugerir primeiro, por isso que eu disse com preferência, 3 a 15. Se algum dos parlamentos, Sérvia ou Montenegro, não puder, passamos para a segunda. O primeiro a Montenegro, depois a Belgrado, ou o primeiro a Belgrado, depois a Belgórica, depende. Portanto, nesses 3 dias fazem-se as duas coisas. Talvez com a viagem um dia antes, volta no dia depois. Estes são os 3 dias da visita lá, portanto, não é? Do programa lá. Há aviões que permitem chegar saindo 16 de manhã no próprio dia 16. Eu isso já estive a ver os voos. Muito bem, depois voltarei ao assunto, se não houver. E tendo em conta isto, eu não tenho mais nenhum assunto prévio a tratar. Senhores deputados, Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Sr. Presidente, eu até porque tenho um relatório para apresentar hoje sobre o tema... Venho acompanhando o plano Juncker com especial atenção. E vi numa dessas notícias que circulam entre nós que o comissário Katainen vai estar em Lisboa no dia 16 de março. 16 é uma segunda-feira. Tanto quanto eu me apercebi, não mostrou qualquer interesse em contactos com o Parlamento. quer em relação a este caso, quer em relação ao futuro, era bom que nós marcássemos terreno e disséssemos que acompanhamos este assunto com muito empenho, um relatório da Comissão de Finanças e da Comissão de Assuntos Europeus, e que realmente o senhor vi por aqui abaixo e não sequer anunciar ao Parlamento que vem. Já nem digo ele vir aqui, mas termos a possibilidade de participar em alguma reunião com ele não seria mal, mas vejo que o discurso sobre os Parlamentos Nacionais nem sempre depois tem expressão prática. Muito obrigado.
Sr. Deputado, nós já tivemos na anterior Comissão, até uma vez em que nos dirigimos até à representação da Comissão Europeia, manifestando o nosso desagrado por o Comissário, penso que Hahn, na altura, ter vindo aqui a Portugal e não ter tido disponibilidade, não ter manifestado, não ter passado pela Assembleia. Vejo aqui várias possibilidades de reação, ou de atuação, melhor dizendo. Uma delas é contactar com a nossa antena em Bruxelas, saber onde é que ele vem, se vem cá, se pode ser disponível para vir cá ou não, e tentar corrigir, digamos, a situação. Se não tiver, é manifestar ou na representação da Comissão Europeia em Lisboa, ou diretamente para o gabinete do Sr. Katainen, a nossa estranheza, digamos assim, por ele não ter tido a iniciativa de se dirigir ao Parlamento e, com isso, desde já, convidá-lo para vir cá para um futuro colóquio que organizemos, que temos em mente, só não temos ainda a data, para, por exemplo, maio. Estas são as minhas sugestões alternativas. Sr. Deputado Costa Neves.
Sr. Presidente, como estamos a uma semana da situação e como ele nos ignorou olimpicamente, se os restantes colegas e o Sr. Presidente concordarem, eu preferiria a segunda hipótese, ou seja, manifestarmos a nossa estranheza, tanto mais que estamos envolvidos no processo, quer dizer, estamos neste momento a dar pareceres sobre exatamente o plano Juncker que ele vem discutir a Lisboa. Portanto, é pelo menos estranho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Diretamente para o gabinete ou por escrito ou aqui para a representação da Comissão?
Eu, por mim, penso que seria interessante ser diretamente para o gabinete com conhecimento à representação da Comissão em Lisboa, ou vice-versa, não sei protocolarmente, mas acho que diretamente para o gabinete.
Eu vou pedir que seja feito um ofício para mandar ainda esta semana, nesse sentido. Se puderem amanhã ter o ponto para rever, depois eu enviarei aos seus coordenadores o texto da carta que vou enviar antes de enviar. Não sei se poderemos juntar conjuntamente com isto o convite, se houver uma fórmula diplomática que permita que a formulação de estranheza não seja incompatível com o convite, isto é, penso que pode ser uma oportunidade para aproveitar, para reforçar. Não temos a data concreta ainda, não é? Mas para maio. Bem, eu voltarei a isso e enviarei aos coordenadores a carta que fizer. Muito obrigado. Pergunto-se há mais. Antes dos pareceres, temos mais temas, não temos mais informações neste ponto. Justamente, a propósito disto, talvez possamos então passar aqui ao ponto 4. Nós temos aqui programado para maio um colóquio sobre revisão da Estratégia 2020, Inovação, Investigação e Ciência. Isto tem estado um pouco preso porque eu não consegui uma data concreta ainda do Sr. Comissário Carlos Moedas, que tinha interesse em vir. Mas penso que o formato foi já acordado. É só uma questão de definir datas possíveis. Eu vou talvez tentar voltar a insistir com o deputado Carlos Moedas, com o Comissário Carlos Moedas, até talvez ainda antes de enviarmos a carta ao Comissário Katainen, para ver se é possível conseguir uma data e então também indicar já essa data ao Comissário Katainen. Se houver mais alguma pronúncia sobre o projeto de programa, peço que façam chegar. O objetivo não era o discutir agora, uma vez que já foi várias vezes discutido, era apenas dar conhecimento, está apenas em aberta a data. Temos então dois outros pontos ainda antes dos pareceres. Um deles é justamente que o Sr. Deputado Gabriel Gosta. Mas ainda era sobre isto?
Não, é apenas uma informação sobre a data. No dia 26 de maio já está prevista aqui...
Maio.
De maio, como está prevista a data. Já está prevista aqui na Assembleia uma conferência internacional sobre questões de better regulation. Questões de better regulation, aliás, vem cá o Timmermans e era apenas dizer que esta data...
26 de maio.
26 de maio. Está tapada essa data. Era apenas essa informação. Apenas. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Vamos então passar aqui ao ponto 2. É uma apreciação uma apresentação de um relatório. O Sr. Deputado Gabriel Gouxa esteve em representação da Comissão de Assuntos Europeus neste colóquio sobre, ou nesta reunião interparlamentar sobre o pacote de fronteiras inteligentes, desafios europeus, experiências nacionais e próximos passos. Não sei se pretende usar a palavra. Não sei se o deputado Gabriel Gouxa se pretende usar a palavra sobre esta matéria, que é o relatório que apresentou sobre a presidência da Assembleia na reunião interparlamentar sobre o tema pacote de fronteiras inteligentes. Se não...
É muito rápido, Sr. Presidente. Muito obrigado. Em bom rigor, eu tenho o relatório do Dr. Maria João, que fez um apanhado do que é que se passou lá e que o relatório, e será um relatório conjunto meu e do Sr. Deputado José Magalhães. Descreve, eu não vou repetir o que está aqui, apenas queria chamar a atenção do seguinte. Primeiro, houve uma representação vasta dos vários parlamentos nacionais em Bruxelas, na reunião em Bruxelas, embora alguns parlamentos não se tenham feito representar, nomeadamente alguns países maiores, o que é curioso. A segunda questão tem a ver com, resumindo, com o que é que está em jogo, essencialmente duas áreas, enfim, três pacotes ou três peças de comissão, três propostas da comissão, em que para nós é um pouco indiferente, porque nós já aplicamos algumas, já temos do ponto de vista tecnológico, as nossas fronteiras já estão preparadas para algumas das situações previstas nas propostas da Comissão, mas alguns países não têm essa preparação. E, no fundo, o que é que se pretende? Número um, entra-se no espaço comunitário por um determinado país, tem-se um visto, estamos a falar de cidadãos extracomunitários, tem-se um visto por X tempo e depois não há controle, mesmo que saia para outro país, não há absolutamente controle, não há trocas de informações sobre se a pessoa está passando o prazo, está ilegalmente no espaço comunitário ou não está, porque não há informação. E isso é uma das propostas, é ver trocas de informações. A outra tem a ver com o chamado vistos inteligentes, ou pelo menos a permissões inteligentes de pessoas que se deslocam frequentemente para o espaço comunitário, seja por razões familiares, razões ou outras razões de trabalho, que possam ter uma espécie de vistos acelerados, mas para isso precisam de fornecer uma série de informação e tenham, e ao mesmo tempo, prévia, e esses vistos sejam concedidos com rapidez, enfim, das várias vezes que se deslocam. E o problema aqui que se coloca, no anterior era a partilha de informação, que é sempre um problema, neste tem a ver com o nível de informação que é pedido ao cidadão, e que levanta algumas questões de uma série de deputados ao Parlamento Europeu, mas não só, obviamente algumas organizações na área dos direitos, liberdades e garantias consideram que esses pedidos, que esse pedido de informação é excessiva e, por isso, se é ou não proporcional a discussão, está a ver se é ou não proporcional ao que se pretende. Resumidamente, são apenas estes pontos que tiveram em discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto se há intervenções, se há perguntas sobre esta matéria. É um relatório bastante detalhado, houve também um exercício, pelo que percebi, de demonstração do conceito de fronteiras inteligentes, e há aqui, portanto, está bastante detalhado. Agradeço as explicações do Sr. Deputado Gabriel Gouxa e passamos ao ponto seguinte, se não houver, então, nenhuma outra intervenção. Não há? O ponto seguinte é o seguinte, Srs. Deputados. Nós temos de apresentar o questionário, uma resposta ao questionário da COSAC. As respostas foram enviadas. Eu ia sugerir que nós rapidamente percorrêssemos estas respostas. São 17 páginas, mas não são muitas perguntas por página, porque elas depois têm de ser traduzidas em português, para ver se há alguma objeção. A alternativa era enviar aos grupos parlamentares, os seus deputados, fazerem-me chegar por escrito as observações. Estão disponíveis para que percorramos isto rapidamente? Nós costumamos fazer isto assim. E ainda voltamos a isto na próxima reunião, se houver alguma... O primeiro tema é política energética da União Europeia, estado da situação, desafios e oportunidades. A pergunta é se o Parlamento discutiu a Comissão da Comunicação sobre uma estratégia quadro para a União Energética. Responde-se que as iniciativas sobre esta matéria foram distribuídas às comissões competentes e identificam-se. Portanto, enfim, tenciona fazê-lo, é a resposta. Há uma posição oficial ou interpretação a nível nacional sobre o conceito de União Energética Europeia? Sim. Ao nível parlamentar tem sido referida a capacidade de Portugal para produzir eletricidade a partir das energias renováveis e que a posição estratégica e geopolítica de Portugal podia constituir uma fonte de energia alternativa para a Europa. Enfim, talvez não uma fonte, mas um veículo para a energia alternativa para a Europa. Vamos ver como... A importância do financiamento da União Europeia, isto é importante, para das interligações entre a Península Ibérica e o resto da Europa. Saliente-se que a Assembleia da República não concluiu o debate sobre esta matéria. Ao nível governamental, entende-se que o pacote sobre clima e energia contribui para a maior aproximação da realização de um verdadeiro mercado interno de energia. A inclusão da meta de 10% para as interligações até 2020 e 15% em 2030 no acordo constituíam objetivos que vinham sendo propostos por Portugal. Em particular, tendo esta meta sido incluída também no quadro das energias renováveis e no aumento da eficiência energética em termos nacionais, assume importância porque permitirá a Portugal produzir e exportar mais energia para a União Europeia. Na sua opinião, na opinião do seu Parlamento ou Câmara, qual dos conceitos, ações ou políticas seguintes são ou podem ser associadas com a União Energética Europeia? Chama a atenção porque estamos aqui, em parte, em matéria nova. Nós não discutimos isto ainda. Enfim, responde-se praticamente sim a tudo. E há aqui umas dúvidas quanto a contratos de longo prazo entre produtores de recursos energéticos e produtores de energia, entre produtores, fornecedores e consumidores. Mais do que uma resposta definitiva, eu pergunto, Srs. Deputados, peço-vos que façam chegar uma reação, porque eu interpretarei, terei de interpretar o silêncio, se não houver resposta, como assentimento. Nós temos de mandar alguma coisa, portanto, chamar a atenção para isto, para este ponto 3, onde é aqui qualificado um conjunto de conceitos, talvez uma resposta pouco seletiva, porque se responde praticamente que sim a tudo, mas foi a forma de, digamos, encontrar uma proposta que depois seja submetida a escrutínio pelos grupos parlamentares. Por favor, declare brevemente as suas visões do seu Parlamento ou Câmara sobre o âmbito e conteúdo do conceito de União Energética Europeia. Embora não tenha incluído o debate, a Assembleia tem defendido em vários fóruns internacionais a necessidade de ser implementada uma política de energia comum. É uma resposta genérica que não responde propriamente. Nós vamos dar aqui uma definição sobre o âmbito e o conteúdo em três linhas. Parece-me um pouco exigente demais, digamos assim. O Parlamento discutiu os seguintes documentos? Não. A resposta é não a ambos. A comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e Comissão sobre Estratégia de Segurança Energética Europeia e o documento de trabalho da Comissão, Estudo Aprofundado de Segurança Energética Europeia, acompanhando aquela comissão, aquela comunicação. Isto é uma resposta objetiva, portanto. Depois, passando para o verso da página, para a página 4, aliás, há uma posição formal ou uma opinião do seu Parlamento sobre o conceito de energia, de segurança energética? Penso que não há uma posição formal, provavelmente. Isto está deixado em branco, mas responde-se que a Assembleia não concluiu o debate sobre o conceito de segurança energética. No quadro do escrutínio da comunicação da Comissão ao Conselho, esta COM 2014, eficiência energética e contribuição para a segurança energética, foi objeto de apreciação na Comissão de Assuntos Europeus o contributo que a eficiência energética poderá vir a dar para a redução das emissões dos gases com efeito de estufa e com maior segurança energética para atingir o objetivo dos 20% de eficiência energética. Os seus deputados chamam também a atenção para... isto é uma resposta parca, chamo a atenção para isso, mas se houver mais contributos, porque não há uma opção do Parlamento, propriamente. Na opinião do seu Parlamento, qual dos seguintes conceitos pode ser associado com o conceito de energia, de segurança energética? A resposta é mais ou menos semelhante à da União Energética Europeia. Haverá que ser aqui mais seletivo, mas eu chamo a atenção aos seus deputados para que é necessário aqui um contributo dos grupos parlamentares. Se fosse proposto, o seu Parlamento apoiaria a ideia de maior cooperação entre os Parlamentos da União Europeia em matérias de interesse comum no domínio da política energética? A resposta é sim. É a resposta da CAE, não do Parlamento. O seu Parlamento considera que produção energética, produção de energia distribuída, não sei se é assim que se designa, define-se aqui em baixo, é uma ferramenta importante para o afastamento da importação de energias fósseis de seis países? Dá-se aqui uma resposta sobre a descarbonização da economia, a dependência das importações de combustíveis fósseis. Diz-se que Portugal não tem recursos endógenos fósseis, mas tem significativos recursos renováveis. Não há propriamente uma posição do Parlamento sobre esta matéria. Portanto, também queria chamar a atenção aos seus deputados. Podemos enviar isto em branco, mas... Há mais uma das coisas que eu penso que nós temos de realmente dizer na COSAC, é que estes questionários entram por posições dos parlamentos muito específicas, que em muitos casos não existem como posições formais dos parlamentos, porque os parlamentos são necessariamente estruturas plurais, não é? Penso que teremos de dizer isto, não é? É uma lição que, quer já o anterior questionário, mas este particular, em particular, nos faz tirar. O seu Parlamento estaria a favor de coordenação mais estreita de políticas entre Estados-membros da União Europeia quanto a energias renováveis? Penso que sim. É a resposta que nós podemos aqui. O seu Parlamento estaria a favor de maior coordenação de políticas energéticas em geral sobre Estados-membros da União Europeia? Penso que sim também. A resposta, mas enfim. O seu Parlamento vê mais medidas de eficiência energética e crescente financiamento aumentado para a eficiência energética como importância de ferramenta para reduzir a importação de recursos energéticos de outros países? Penso que sim também. Mais informação. Há aqui um texto sobre informação adicional que diz, no fundo, que a Assembleia promove audições aos membros do Governo e descrevem-se as posições que têm sido defendidas a nível governamental e que, portanto, são aqui transmitidas e que a Assembleia escrutina. E sobre energia, era isto que eu tinha aqui para propor, Srs. Deputados, em particular, no que toca às prioridades, àqueles conceitos, àquela lista e a outras respostas que ficaram em branco ou mais vagas, peço o contributo dos grupos parlamentares. Capítulo 2. Futuro do escrutínio parlamentar de assuntos europeus. Talvez uma coisa que é mais transversal e que nos diz mais respeito. No que diz respeito à melhoria da qualidade das contribuições dos parlamentos nacionais e ao facilitamento da resposta das comissões a esses contributos, o seu Parlamento apoia a ideia de emitir guidelines informais sobre como emitir pareceres e contributos no contexto do diálogo político. Esta resposta ficou em aberta para a CAI, há uma tendência para isso. Eu devo dizer que posso dizer a minha posição pessoal, não sei o que é que o senhor, mas aqui conta pouco. Eu tento dizer que não, mas enfim, penso que estes guidelines começam por ser informais, enfim, poderá haver alguma coisa indicativa, um modelo e tal, mas depois acabam por ser só uns considerados, outros não, enfim. Esta é a minha tendência, mas enfim... Gostava de saber o que é que os seus deputados, se há oposição a isso. Se sim, não. Portanto, penso que isto cai. O seu Parlamento é a favor de criar um formulário standard para pareceres fundamentados e contributos no contexto do diálogo político? Bem, decorre do que disse anteriormente. A minha proposta seria que não, mas, seus deputados, fico à espera de contributos também sobre este ponto. Sim, isto perde efeito, sim, também perde efeito, passamos à secção 2. Procedimento de o chamado cartão verde, aquele problema que foi discutido naquela reunião em Bruxelas, que foi o Sr. Deputado Vitorino Mecanas, foi também discutido mais tarde, outra vez, na reunião de presidentes da COSAC. O seu Parlamento apoia a ideia de introduzir um procedimento de cartão verde que assentasse no diálogo político existente e tornasse possível que os parlamentos fizessem sugestões construtivas no que toca a propostas de política legislativas à Comissão Europeia, mesmo sem alterações formais aos tratados? Bem, nós não temos posição formal sobre isto. No entanto, reserva-se aqui sem qualquer alteração formal aos tratados. E, portanto, descreve-se que o Parlamento Português tradicionalmente é a favor do fortalecimento da intervenção dos Parlamentos Nacionais nos escrutínios dos assuntos europeus, desde que se não implique alterações aos tratados. A minha tendência seria para responder que sim, é a proposta que aqui está. É no quadro do diálogo político existente, é sem alterações aos tratados. Senhores deputados, enfim, pergunto. Isto está sujeito a confirmação na próxima reunião, mas estou aqui a fazer esta leitura também para chamar a atenção para o caráter delicado e politicamente significativo de algumas destas respostas. Portanto, a resposta que aqui está proposta pelos serviços, com a minha aprovação, enfim, por mim, aliás, eu recebi e revi as propostas dos serviços, é que sim, embora isto tivesse sido elaborado pelos serviços, eu acompanho esta proposta. Se sim, na posição do seu Parlamento, qual das seguintes sugestões cairia dentro do âmbito do novo procedimento? Aqui temos de preencher umas cruzinhas. Sugestões para nova legislação, sugestões para alterações da legislação existente, sugestões quanto à rejeição, quanto revogações da legislação existente, sugestões para emendar, alterar ou revogar atos delegados ou atos de execução. Bem, podemos pôr uma cruz em tudo, são sugestões, mas, senhores deputados, enfim, pergunto, a minha ideia seria pôr uma cruz em tudo, uma vez que estamos a favor, mas, enfim, pergunto, estou a fazer aqui a sugestão de resposta. Senhores deputados, por favor, tragam-me uma posição na próxima reunião para esta matéria. O seu Parlamento adotou uma posição formal, oficial, sobre a ideia do cartão verde? Não. Esta matéria encontra-se em apreciação. Um discussion paper recente da House of Lords, da Câmara dos Lords, apresentou visões sobre como é que o mecanismo do green card poderia ser implementado na prática. O seu Parlamento considera este paper uma base para a discussão do green card, tendo em conta que as conclusões e contribuições da 52ª COSAC notaram a preferência dos Parlamentos Nacionais para maior envolvimento de tomadas de decisões da União Europeia sem emenda aos tratados? Bem, aqui vem proposto que sim, mas eu sinceramente tenho um pouco receio que os Parlamentos devam, enfim, que seja vivo, tomar como base para a discussão um paper da House of, não é tanto da House of Lords, é de um dos Parlamentos. Por um lado, enfim, eu talvez pedisse que este paper fosse reenviado aos diversos, aos seus deputados, já foi, não sei se é, não é o último que foi, não é o último, é o anterior, que está aqui. Enfim, penso que esta ideia de que é uma base para a discussão talvez seja arriscada, porque pode ser vista como, como uma espécie de apoio aos princípios que lá estão referidos. Tenho sinceramente algumas dúvidas se devemos responder que sim ou não a este ponto. Também dizer que não é um pouco, talvez o ideal fosse realmente que a COSAC, ou o país da presença da COSAC, formulasse a sua própria base para a discussão, eventualmente com base neste paper. Mas, enfim, isto é uma possibilidade. Senhores deputados, deixo isto em aberto. Pergunto o que acham, o que me dizem sobre isto. Depois, isto fica em aberto. Se sim, diga que elementos é que da proposta, isto implica uma análise da proposta. Eu não penso que a devemos fazer aqui em detalhe, mas eles têm aqui, no fundo, descrevem uma abordagem possível sobre a iniciativa do Green Card, o seu conteúdo e âmbito, a forma de disseminação e de consideração, no fundo, da avaliação pelos outros parlamentos das propostas de Green Cards, de cartões verdes, e o que seria a resposta da Comissão e a continuação do diálogo. Está estruturado em 4 pontos. Enfim, há aqui vários pontos da proposta. Um green card, um cartão verde, pode ser iniciado por qualquer Parlamento Nacional segundo o seu próprio processo interno. Bem, eu penso que, independentemente de tomarmos o paper como base, se realmente se apoiar este processo, deveria poder ser qualquer Parlamento Nacional. Não quero estar a... O projeto de Green Card descreve a substância da proposta em detalhe suficiente, com um sumário das razões por trás da ação proposta, descreve os benefícios previstos, especifica o tipo preferido de legislação, especifica uma possível base jurídica, penso que sim também. Consultas informais e contactos com outros parlamentos podem ter lugar, bem como possíveis, penso que sim. O Parlamento toma a iniciativa e prepara uma carta, um projeto de carta para a Comissão e distribui-a em todos os outros Parlamentos, convidando-os a assinar a Green Card. Penso que isto também não tem nenhuma objeção a isto. Enfim. Os Parlamentos têm 16 semanas para assinar ou não o projeto de iniciativa de cartão verde a partir da data em que o seu Parlamento iniciou. Penso que 16 semanas seria suficiente. Se nós temos 8 semanas para considerar projetos já quase, já finalizados, propostas apresentadas pela Comissão, Qualquer Parlamento Nacional tem dois votos, isso sim, parece que é a mesma votação que nos outros, nós teremos dois, salvo no semibicameral. O limiar mínimo necessário para acordar um cartão verde atinge-se quando os Parlamentos representam um quarto de todos os votos disponíveis, quando eles assinaram o projeto segundo o seu próprio processo interno. Portanto, é aqui um limiar bastante baixo. Bem, é preciso ter em conta que estes cartões verdes são meras sugestões também. Portanto, compreende-se que o limiar seja baixo. Mas, enfim, a minha tendência seria para concordar também, mas qualquer Parlamento pode propor emendas, evidentemente. O Parlamento que inicia deve responder às emendas propostas. Emendar as emendas, as alterações, não afetam o prazo de 16 semanas. Uma vez que, logo que o limiar seja atingido, o Parlamento que inicia deve assinar, deve enviar o texto co-assinado, assinado por todos, para a Comissão. Isto faz sentido, de acordo com... Mas, enfim, era preciso submeter isto a um escrutínio político. Sr. Deputado Vitorino Carlos, por favor.
É só podemos depois aprofundar isto. Eu acho que a questão do green card, à primeira vista, parece fácil, mas vai haver aqui um problema complexo, que é o seguinte, nesse documento da Câmara dos Lordes britânica, diz-se a certo passo, e acho que isso é inultrapassável e indiscutível, que os drafts iniciais, feitos por cada um dos parlamentos, são feitos na sua própria língua. Ora, eu não estou a ver como é que é possível concretizar-se este modelo que está aqui com drafts feitos na própria língua do próprio parlamento letão, italiano, grego, manda para os outros na sua própria língua e depois o que é que se faz? Quer dizer, há aqui obstáculos inultrapassáveis, penso eu, para este green card de natureza operacional, porque a única forma de os ultrapassar seria aceitar a existência, por exemplo, das línguas, digamos, da COSAC mais utilizadas, o francês e o inglês, em certa medida, das conferências de presidente, etc. Mas, enfim, há aqui questões práticas que me parecem que vão ser dificilmente ultrapassadas.
Referência, uma vez que até que o projeto, a proposta inglesa é, enfim, de acordo, aliás, com a índole tradicional de quem a propõe, muito pragmática, nós talvez pudéssemos aqui acrescentar aqui um ponto, dizendo que, por exemplo, entendemos que o Parlamento que inicia um processo de green card deve, quando o envia, promover a tradução em todas as línguas dos Parlamentos para os quais envia. Isto é, evidentemente, aumentar a dificuldade, mas é uma forma de deixar claro desde o início que não concordamos com um processo de green card apenas numa língua, ou em duas línguas. Enfim, isto é uma possibilidade, mas eu não quero... Vamos lá ver, eu estou aqui a elaborar, enfim, sem qualquer reflexão profunda prévia ou debate político prévio. Deixo em aberto esta sugestão possível e chamo a atenção para este problema prático que existe. Uma possibilidade é esta. Evidentemente, porque é claro que a colaboração entre os parlamentos depara com os mesmos problemas linguísticos que a atuação das instituições europeias, onde tudo é traduzido, pelo menos quando se trata de materiais legislativos, para deliberação, etc. Portanto, penso que o ónus deverá caber ao Parlamento que inicia este processo. O que, de certa forma, também dissuadirá de o fazer todos os meses, digamos assim, ou de fazer. Mas, enfim. Senhores deputados, não sei se pretendem intervir sobre esta matéria. Por favor.
Os serviços de tradução da COSAC pertencem a alguma instituição europeia?
Eu penso que a COSAC não tem serviço de tradução permanente. Tem um secretariado permanente. As traduções, não, enfim, era preciso ver de que orçamento, penso que virão de um orçamento próprio da COSAC, mas não tem serviços de tradução próprios, portanto recorre aos serviços da Comissão, provavelmente todo o Parlamento, enfim, era preciso ver isso, e portanto, enfim, bem, fica aqui a questão linguística, tomamos nota, temos aqui um espaço a seguir, porque realmente há aqui um espaço em que isto cai mesmo se quer fornecer informação adicional sobre o âmbito de implementação prática ou exigências formais do processo de Green Card, isto é um problema claro de implementação prática e, mais do que isso, é um problema político. Portanto, fiquem abertos a esta questão. Na visão do seu Parlamento, o Parlamento Europeu deveria desempenhar um papel no processo de Green Card, considerando o direito que já tem no que tem a ver com o artigo 225 do Tratado de Funcionamento. Esse artigo diz que o Parlamento Europeu pode, por maioria dos membros, solicitar à Comissão que submeta à sua apreciação todas as propostas adequadas sobre as questões que se lhe afigurem em requerer a elaboração de atos da União. Portanto, no fundo, um direito de sugestão de iniciativa legislativa. Não é? E exige uma resposta motivada da Comissão, caso não o faça. Pronto, isto, de certa forma, já existe alguma coisa parecida para o Parlamento Europeu. Mas será que, tendo em conta isto, o Parlamento Europeu deve ser envolvido neste procedimento? É o que perguntam os nossos colegas da presidência da COSAC. Isto ficou em aberto, não temos aqui nenhuma resposta. Eu permito-me notar que, por um lado, de certa forma, o Parlamento Europeu já tem este direito. Por outro lado, enfim, os parlamentos, quando atuam enfim, na COSAC, há sempre aquela questão do relacionamento com o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu gosta de intervir para, enfim, também co-determinar a agenda, ou de determinar mesmo a agenda. E com certeza que ser deixado à margem disto é algo que desagradará muito o Parlamento Europeu. Portanto, um direito de sugestão. Eu não estou a fazer nenhuma precisão, só estou a revelar aquilo que eu penso que serão factos, não é? Um direito de sugestão fugindo à agenda, digamos assim. Enfim, podemos responder sim, não, ou não responder a esta questão. De todo. A nossa posição tem sido tradicionalmente a de reforço da cooperação, embora não de hostilização também do Parlamento Europeu. Também é essa. Por favor, forneça exemplos de propostas que o seu Parlamento potencialmente gostaria de avançar no quadro, no enquadramento do processo de Green Card. Não temos nenhuma, isso já é um pouco... Se tiverem alguma sugestão, agradeço, Srs. Deputados. Será que o seu Parlamento preferiria um outro termo, uma outra designação para este novo procedimento? Isto é uma questão de nomes, mas... Sim, forneça sugestões. E também sobre se queremos outras informações. Depois, terceira secção, cooperação entre Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. O seu Parlamento discutiu e ou respondeu à carta do Presidente do Parlamento Europeu, 5 de junho, que oferece uma nova forma de cooperação com o Parlamento Europeu, possibilitando aos Parlamentos Nacionais, no fundo, partilhar as suas posições ou o conhecimento de fundo sobre a implementação da legislação que a Comissão pretende alterar, sim, respondemos. Depois descreve-se aqui, de certa forma, o que a Assembleia da República tem feito. Dissemos, enfim, no fundo, fazendo a distinção entre a nossa posição, dizendo que não temos competência para avaliar a aplicação. De fundo, resume-se num parágrafo da nossa resposta. À luz do papel importante que o Parlamento Europeu desempenha como co-legislador e do interesse particular em cooperar com os Parlamentos Nacionais ao estabelecer se a legislação, as políticas e os programas de despesas da União Europeia são implementados, aplicados e se produzem os efeitos visados, será que o seu Parlamento gostaria de partilhar as suas melhores práticas e ou ideias, se é que tem, que as tem, sobre fiscalização parlamentar ou transposição, implementação e enforcement, execução do direito da União Europeia? Eu penso que nós, talvez, enfim, pudéssemos responder que não somos responsáveis ou competentes para o enforcement. Pergunto se têm sugestões sobre esta matéria, se pretendem partilhar aqui alguma sugestão. O seu Parlamento gostaria de partilhar com o Parlamento Europeu as suas posições já existentes, a sua informação sobre, o conhecimento de fundo, sobre a medida em que a legislação, as políticas, os programas de despesa da União são implementados e aplicados, e se produzem os seus efeitos visados? Eu penso que a nossa resposta deve ser que sim, partilhar sim. Se sim, por favor, indica que métodos e ou redes elencadas abaixo o seu Parlamento gostaria de usar, intenciona usar, para partilhar esta informação com o Parlamento Europeu. Resposta do Speaker of Parliament, resposta do Presidente ou Presidente do Parlamento Europeu. Bem, isso talvez exigisse, não sei se nós podemos responder em nome da Senhora Presidente, não é? Podemos talvez deixar isto em branco, nem dizer que sim, nem que não. Resposta do Presidente de uma Comissão Parlamentar, pelo menos pela nossa podemos responder, sim. Discussões com membros do Parlamento Europeu à margem da COSAC. Uso da plataforma IPEX para comunicar informação relevante. Discussões com membros do Parlamento Europeu em reuniões interparlamentares. Envio de informação relevante através da antena em Bruxelas. E discussões entre comitês parlamentares, videoconferência. Penso que nós também podemos, talvez, responder que sim a esta última questão, embora a videoconferência nunca tenha sido provavelmente praticada entre nós. Depois, queremos fornecer outra informação. A Assembleia da República salienta a importância do aprofundamento do diálogo político e da abordagem de outras matérias, para além dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Temos dito isso. A necessidade de melhorar a cooperação com o Parlamento Europeu, o reforço do diálogo político com esta instituição e a Comissão Europeia, ações concretas, e ainda o fortalecimento da articulação e cooperação dos Parlamentos Nacionais. Isto é um resumo das nossas posições. Por último, temos aqui 4 páginas sobre a política de comércio da União e o papel dos Parlamentos. Sobre o compromisso, o empenho dos Parlamentos no debate sobre os acordos de livre comércio da União Europeia. Existe uma política estabelecida para definir as suas prioridades do seu país em relação às negociações de comércio e de investimento da União Europeia com os países terceiros? Penso que sim. A negociação de acordos de comércio e de investimento da União Europeia com países terceiros tem vindo a ser acompanhada de forma casuística, eu diria, mas contínua, e continua. De modo a acompanhar, a salvaguardar a presença da Assembleia da República sempre que se justifique, em sede de conformidade do exercício de competências partilhadas e do impacto das relações de Portugal com outros países. O seu Parlamento, nos anos mais recentes, teve empenhado no debate sobre o impacto da política de comércio e de investimento da União, o livre comércio concluído ou negociados com terceiros países, sobre o impacto que isso pode ter na União Europeia e nos seus países. Depois descreve-se aqui um pouco as nossas preocupações, acompanhamento dos processos relativos aos acordos de comércio e investimento pela União Europeia com países terceiros, potencial impacto na legislação nacional, incluindo a relação de Portugal com outros países. Salienta-se o acompanhamento pela Comissão de Negócios Estrangeiros, Economia e Obras Públicas, Assuntos Europeus, do TTIP. As audições que fizemos, penso que talvez pudéssemos também aqui acrescentar a audição que fizemos em relação ao Canadá, com o embaixador na União Europeia, para não ficar só pelo TTIP, talvez devêssemos fazer isso. Por favor, especifique em que estado de procedimento ou em que nível as discussões de política de investimento e comércio da União Europeia têm lugar no seu Parlamento de Câmara. Desenhamente, que comitês é que a Comissão está envolvida, se a representação da Comissão Europeia no seu país, a Comissão, a DG de Comércio, NGOs, ONGs, empresas, etc. Sindicatos, etc. Faço aqui uma descrição sobre as competências, uma descrição um pouco mais detalhada do que fizemos, que eu penso que é factual, penso apenas que seja complementada também com esta referência ao Canadá, que não tinha sido feita. Mas com isto é geral para todos os, não é só para o TTIP, talvez devêssemos também. O seu Parlamento realiza consultas públicas, não temos realizado, sobre política de comércio e investimento da União Europeia. A resposta é não. O seu Parlamento prepara a sua própria avaliação de impacto. Pode preparar, eu diria que pode preparar, mas não prepara uma avaliação extensa, profunda. Nós normalmente recebemos isso do Governo. Tenho algumas dúvidas sobre a resposta, deve ser sim. Eu diria que deixaria a resposta em branco e daria esta resposta aqui que está. Para o escrutínio, podem ser preparados sempre que se justifique relatórios, documentos de trabalho e o Parlamento toma conhecimento da avaliação de impacto que é feita pelo Governo e acompanha. Basicamente é isto. O seu Parlamento escrutinou o CETA. Bem, temos de fazer aqui, mas temos de fazer aqui a audição, fala-se aqui da audição mais abaixo, mas realmente não escrutinámos ainda o CETA, isso penso que está previsto que venha a escrutinar, não é? Portanto, penso que se diz aqui, é misto, mas penso que o acordo, ou mais ou menos, é claro que, vamos lá ver, a reunião foi com o embaixador do Canadá, não foi com ninguém da União Europeia. Penso que o entendimento é nesse sentido. Talvez devêssemos aqui deixar uma referência nesse sentido, que, entendendo que se trata de um acordo misto, entende-se que os Estados-membros devem também intervir no processo de ratificação e, portanto, nessa altura escrutinará. Muito bem. Veremos. Uma nova versão emendada será depois enviada aos seus deputados com estas alterações. Só ver. TTIP. O Parlamento discutiu o TTIP, Sim. Aspectos centrais. Acesso ao mercado. Possível impacto nas relações com outros países, com que Portugal mantém relações comerciais. Proteção de investimento. Risco de inibição de legislação nova ou revista a nível nacional, face à possibilidade de penalizações avultadas em resultado de processos desencadeados por multinacionais e decididos por tribunais arbitrais internacionais. A marginalização dos tribunais nacionais não são diferentes. Isto é uma questão que está em cima da mesa, enfim, é discutida, mas... O seu Parlamento tomou parte no processo de consulta pública organizado pela Comissão Europeia? Não. Sobre o ESDS, isto é, a questão, no fundo, da resolução de disputas e de proteção de investidores prevista no TTIP? Não, não tomámos posição sobre isto, especificamente. Por último, transparência e acesso à informação quanto a negociações comerciais em curso. O Sr. Parlamento tem direito a aceder a informação sobre comércio, sobre negociações de comércio e investimento, especialmente a documentos negociais? Direito temos, não o temos exercido. É verdade. Especificamos que não o temos exercido. Não temos exercido especificamente um direito a pedir informação negocial, embora o possamos fazer a qualquer momento, assim que for, que seja requerido. Tem acesso à informação disponibilizada ao público geral pela Comissão Europeia. O Sr. Parlamento recebe informação do seu Governo? Sim. Fala-se aqui da audição sobre esta matéria. A resposta é sim. A Comissão olhou, portanto, escrutinou a iniciativa de transparência da União sobre as revisões de TTIP? Eu penso que não. Aliás, não conheço esta iniciativa, não sei se isto talvez devesse ser encontrado e enviado aos seus deputados, para podermos responder a isto. É um passo que eu peço que faça. Esta iniciativa eu não a conheço, devo dizer. Portanto, se houver um documento sobre esta matéria, pedia que fosse enviado. Não olhamos, a resposta vai ter que ser não, mas pelo menos agora poderemos olhar para ela. O seu Parlamento considera que mais passos para a transparência nas revisões do TTIP são necessários? A resposta é sim. Medidas que assegurem o incremento da participação contemporânea por parte dos Parlamentos Nacionais a nível do acompanhamento do processo de negociação e que potencialmente incluem, quando dizem, realmente, matérias de acordos mistos, que incluem matérias de competência partilhada. Como é que vê o papel futuro dos Parlamentos na área do TTIP, na área de política de comércio e investimento da União Europeia? E aqui diz-se que os Parlamentos devem pronunciar-se, porque são acordos mistos, tendo em conta as competências dos Estados-membros. Devem participar através de informação partilhada, ligando o processo de decisão com os Parlamentos, atribuindo-lhes o papel de ratificação. Os Parlamentos devem ter um papel proativo no processo de decisão europeu. Senhores Deputados, esta eu queria...
Sr. Presidente, eu, durante esta discussão, e nomeadamente em relação ao capítulo 1 da política de energia, interrogava-me sobre a minha própria capacidade para responder, é verdade, mas a minha questão é a seguinte, é que havendo uma comissão especializada que trata desta matéria, eu não sei se ela é consultada, se contribui para as respostas, é que nós podemos não discutir estas questões aqui, mas eu pressuponho que elas sejam discutidas na economia ou onde quer que seja, mas...
Dez dias. Eu, sinceramente, fico um pouco... não fico incomodado, mas não acho que seja muito delicado, digamos assim, para dizer o menos, enviar à Comissão de Economia, não é? Seria, dizendo-lhes que têm de nos dar uma resposta até à próxima semana. Posso fazer isso. Por outro lado, quem tem a responsabilidade de responder ou não somos nós. Não sei se temos a competência ou o conhecimento específico. E... Além disso, foi aqui importante para mim nesta, a informação que eu tive de que eles ainda não escrutinaram essas iniciativas. De todo modo, eu posso, acho que talvez devemos mesmo fazer isso, enviar para conhecimento à Comissão de Economia, dizendo que vamos ter que enviar uma resposta até o dia 20 de março, e, portanto, quaisquer contributos que nos queiram dar sobre esta matéria, envia-se só a primeira parte, é preciso fazer uma fotocópia selecionando a primeira parte, nós estamos abertos a isso, a considerá-los. E a Comissão de Economia, temos aqui um o seu deputado que faz parte da Comissão de Economia, penso eu, não sei se haverá mais, a Comissão de Economia, enfim, decidirá se nos envia algum contributo ou não. E assim já, pelo menos, digamos, a crítica de que nem sequer foram consultados, essa não vamos poder recebê-la. Não sei se isto satisfaz plenamente, mas não sei se ficou, portanto... Muito bem. Então, senhores deputados, fica para a próxima semana. Queria só chamar a atenção para o seguinte. Há aqui pontos sobre os quais, se entenderem que nós não nos devemos pronunciar, vão em branco. Se nós, por exemplo, discordarmos de que se peça uma posição ao Parlamento sobre política energética, Parlamento que é uma estrutura plural que não evidentemente não tratou ainda disso, não é uma posição que nós entendemos que possa ser consensual ou maioritária, nós simplesmente não respondemos e na reunião da COSAC dizemos que há problemas para dar posições dos Parlamentos como tais sobre questões muito específicas que ainda não foram discutidas ou que são discutidas com diferentes visões, etc. Portanto, estou aberto a isso, perfeitamente, até acho que será a resposta mais adequada, em muitos casos, provavelmente. Mas é preciso identificar esses casos, é que me digam, aqui entendemos que é melhor não responder, aqui, enfim, vai em branco, e faríamos uma nota no início ou no final deste parágrafo, desse ponto, sobre energia, ou do ponto aqui, dizendo, bem, os pontos que não são respondidos são pontos em relação aos quais o Parlamento Nacional ainda não tem posição, ou entende que, em relação aos quais a Comissão das Nações Europeias entende que não está em posição de fornecer uma resposta do Parlamento Nacional, dada a especificidade das questões. Uma coisa desse tipo. Não sei se ficou claro, mas... Muito bem. Então, sendo assim, passamos ao nosso ponto, aos nossos pontos mais habituais, ao ponto 5. Temos 4 parceiros. Os parceiros da Sra. Deputada Lídia Vulcão estão inscritos, mantêm-se nesta, são também, foram adiados, ela não está presente, não sei se...
Oh, Sr. Presidente, eu espero que corra bem. A deputada Lídia Vulcão está na Comissão de Negócios Estrangeiros, onde decorre uma audição com representantes das Lages, suponho que o Presidente da Câmara da Praia da Vitória, e ela é deputada eleita pelo Círculo Eleitoral dos Açores. O que me disse é que ia lá acima e vinha para baixo, e portanto se deixássemos isto para o fim. Mas como temos poucos pontos, não sei se vai correr bem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, ficará para já esperando que ela possa regressar, se não for o caso e acabamos a reunião antes, fica para a próxima reunião. O Sr. Deputado Zé Ribeiro Castro pediu o adiamento da linha D, deste parecer sobre a comunicação, sobre a análise anual de crescimento, fica adiado. O Sr. Deputado Costa Neves apresenta um parecer sobre um plano de investimento para a Europa, uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e outras instituições. O Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer uma breve descrição do que está em questão. Começando por sublinhar que é muito interessante a vinda de um comissário com competências neste domínio a Portugal para explicar o plano de investimento. A isso referimos-nos no princípio da nossa reunião. Eu suponho que ele devia ter admitido a possibilidade de ter contactos a nível parlamentar, não foi o caso, mas essa é uma questão fechada que só retomo por estarmos a tratar do assunto neste momento. Portanto, este plano de investimento para a Europa, que é o vulgarmente conhecido como Plano Juncker, vem na sequência das propostas do Presidente da Comissão de desenvolver como prioridade um programa para o emprego, o crescimento, a equidade e a mudança democrática. É, portanto, nesse enquadramento que é apresentado este plano. Refere especificamente o facto de, desde que se iniciou a crise que temos vivido, há 6 milhões de pessoas na Europa que perderam o emprego, que o desemprego jovem atingiu máximos históricos, que muitos dos instrumentos de reação à crise foram decididos fora do quadro da União Europeia, no âmbito intergovernamental, e aponta-se para este plano, essencialmente, 3 objetivos estratégicos. Um primeiro, o de inverter uma tendência descida do investimento e, assim, criar condições para promover o emprego, sem que isto pese sobre as finanças públicas nacionais, nem crie nova dívida. Um segundo objetivo, aumentar a competitividade. Um terceiro objetivo, pôr ênfase nas interconexões que são consideradas vitais para o mercado único. Ao longo de todo o relatório, de toda a proposta da Comissão, há dados que eu reputaria de muito interessantes. Não vou repeti-los todos, mas há um ou outro que gostaria de sublinhar. Desde 2007, a quebra de investimento na União Europeia é de cerca de 15%. 15% diz-nos pouco, mas 430 mil milhões de euros de quebra de investimento diz mais. Portanto, há uma quebra muito forte de investimento, 430 mil milhões, sendo que a distribuição dessa quebra de investimento também, como se sabe, não é igual em toda a União Europeia. A quebra no investimento desde 2007 na Grécia foi de 64%, na Irlanda de 39%, na Espanha de 38%, em Portugal de 36%, na Itália de 25%. São aqueles que apresentam uma maior quebra de investimento. Sublinha-se a necessidade de o desenvolvimento do plano ser acompanhado por reformas estruturais nos Estados-membros, nomeadamente ao nível de preparação para uma maior integração no âmbito da União Económica e Monetária, com integração de políticas económicas. O plano de investimento, como tem sido amplamente anunciado, é de 315 mil milhões de euros, para 3 anos, portanto, prevendo-se que entre em vigor este plano em junho de 2015, seria até junho de 2018. A Comissão já formulou uma proposta de regulamento para a criação de um fundo europeu para investimentos estratégicos. Ou seja, este plano seria desenvolvido com base num fundo europeu e, simultaneamente, procurar-se-ia eliminar obstáculos ao investimento que se reconhece que existem até na própria regulamentação europeia. Este fundo destina-se a financiar iniciativas específicas que se considera que tenham um impacto no crescimento e no emprego. À partida, a Comissão Europeia afeta a este fundo 16 mil milhões de euros, o Banco Europeu de Investimentos 5 mil milhões de euros e os Estados-membros e os privados podem contribuir. Nos termos de informação recente, quer a Alemanha, quer a França, quer a Itália, já anunciaram a sua intenção de contribuírem, cada um com 8 mil milhões de euros para este fundo, e a Espanha, salvo erro, com 1,8 mil milhões de euros, para além do contributo dos privados. Portanto, este fundo é composto pelo contributo de várias entidades e espera-se que tenha um efeito multiplicador. E o efeito multiplicador seria numa relação de 1 para 15. Há um debate muito grande à volta desta matéria, se é ambicioso demais, se é ambicioso de menos, se pode aceitar como bom este efeito multiplicador. esta relação de 1 para 15 é estabelecida com base em experiências anteriores. Para a gestão do plano e do fundo são previstas estruturas próprias, uma estrutura de gestão própria, dedicada, um comitê de investimento independente e o apoio técnico do Banco Europeu de Investimentos. Este apoio técnico do grupo do Banco Europeu de Investimentos pretende consubstanciar-se até na existência de um balcão único a que se poderão dirigir todos os interessados no fundo, no plano e nos investimentos a realizar ao abrigo do plano e do fundo. Proponho à Comissão que o fundo apoie investimentos estratégicos de relevância europeia e enuncia as infraestruturas ligadas às redes de banda larga, às redes de energia, aos transportes, à educação, à investigação e inovação, às energias renováveis e à eficiência energética. O fundo será flexível, isto é, não atribui previamente verbas segundo critérios temáticos ou geográficos, portanto, não dedica uma percentagem forçosamente a esta ou àquela área temática, a este ou àquele Estado-membro, e os projetos são selecionados com base no que se considerarem os méritos próprios. São financiáveis quer projetos individuais, quer mesmo o apoio a fundos privados ou bancos de fomento nacionais, que por sua vez financiem depois esses projetos individuais. Com isto visa superar a escassez de capital conta-se também com um sistema de monitorização específico para ir seguindo os resultados da aplicação do fundo. Considera-se parte do pacote de medidas a existência de uma união de mercado de capitais através da qual se reduza a fragmentação existente ao nível dos mercados financeiros na União Europeia. Está obviamente a decorrer um período de discussão sobre o que eu acabei de vos apresentar de forma muito resumida. Hoje mesmo foi aprovado por o ECOFIN a proposta da Comissão Europeia. O Parlamento Europeu nomeou 2 relatores para este assunto, sendo um deles o nosso compatriota José Manuel Fernandes. E há, obviamente, pontos de interrogação e que estão neste momento a ser negociados. Um dos pontos de interrogação que o Parlamento Europeu tem levantado é a origem dos 16 mil milhões de euros do orçamento da União Europeia. E, portanto, não se pondo em causa esse contributo da União Europeia. Obviamente que, ao nível de cada uma das comissões do Parlamento Europeu, considera-se que deve ser o vizinho o atingido pela afetação dos recursos, ou seja, cada uma das comissões acha que não deve sair dinheiro da respectiva área, do respectivo orçamento. E, portanto, está-se à procura de soluções engenhosas, como é costume nestas coisas. Também tem-se discutido como é que é a participação dos Estados-membros e se essa participação dos Estados-membros tem ou não tem tradução na representação, na gestão do fundo. Ou seja, quem contribui tem representação na gestão do fundo, quem não contribui não tem a representação na gestão do fundo. Portanto, digamos que, que é uma questão que está ainda em debate. Uh, Eu considero, obviamente, que é uma iniciativa importante, é uma iniciativa que deve ser acompanhada e, por isso mesmo, ao mesmo tempo que nas conclusões refiro o facto de não caber aqui avaliação sobre o princípio da subsidiariedade, porque é uma comunicação da Comissão, que devemos acompanhar quer ao nível do Governo Nacional, quer ao nível das instituições europeias, a evolução desta situação. Parecer-me-ia bastante interessante, por exemplo, para além de ouvir um membro do governo português que acompanha esta matéria, ouvir um deputado ao Parlamento Europeu, que é um dos relatores, que é o deputado José Manuel Fernandes. E, portanto, isto no contexto de continuarmos a acompanhar a evolução da situação. Hesitei entre referir como uma das conclusões ou não de que somos favoráveis ao plano. Optei por não o pôr aqui, mas se gerar um consenso no seio da Comissão de Assuntos Europeus de que a Comissão se deve manifestar favoravelmente, eu não tenho nenhuma reserva a pôr isso num número ou até na introdução à questão do desejo que temos de acompanhar o processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado, também pela apresentação tão detalhada e até pelas sugestões de futuras atuações. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Vitalino Canas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tinha quatro aspectos a referir, mas antes disso gostaria de endereçar o meu agradecimento e a minha saudação ao Sr. Deputado Costa Neves pelo trabalho que realizou e pelo esforço de objetividade que colocou, quer no relatório, quer na exposição que aqui nos fez, inclusive não escondendo alguns aspectos que têm suscitado dúvidas, algumas delas até manifestadas pelo Partido Socialista, já em várias ocasiões, em relação a este plano, sem prejuízo da reação favorável que nós manifestámos também desde o início à necessidade de haver um plano com esta natureza. E, portanto, esta última questão foi suscitada pelo Sr. Deputado sobre a inserção ou não nas conclusões de uma indicação de favor ou de, favor, de manifestação favorável, nós seríamos positivos em relação a isso, embora tenhamos dúvidas, algumas das quais foram expressas pelo Sr. Deputado. Mas queria começar, em relação a esses quatro pontos que mencionei, queria começar por dizer o seguinte: é de facto impressionante este número, que aliás foi apontado pelo Sr. Deputado, em relação à quebra do investimento que houve em vários países, e são justamente aqueles países que nós imaginaríamos que seriam, ou seja, Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha e Itália, justamente os países que estão com dificuldade nesta altura, inclusive em ter uma perspectiva de pagamento da célebre dívida pública. Ou seja, nós temos aqui a manifestação clara de que alguns programas aqui, alguns destes países estiveram sujeitos ou estão ainda sujeitos, são programas que foram direcionados numa determinada perspectiva, uma perspectiva de diminuir a despesa pública, que teve por efeito mais significativo a diminuição do investimento. Ou seja, a diminuição daquilo que poderá possibilitar que esses países no futuro possam vir a saldar a sua dívida. Portanto, temos aqui a Grécia, temos aqui Portugal, temos aqui a Espanha, temos aqui a Itália, temos aqui a Irlanda, foram aqueles que tiveram maiores quebras de investimento e que serão aqueles que vão ter resultados negativos dessa quebra de investimento e, portanto, vão continuar a ter grandes dificuldades no pagamento da sua dívida, que continua, em todos eles, segundo creio, a aumentar. Portanto, primeira referência. E agradeço ao Sr. Deputado não ter escondido estes números, que são objetivos, mas às vezes são esquecidos indevidamente. Em segundo lugar, a questão das dúvidas da proveniência, sobretudo da proveniência do dinheiro comunitário. Nós sempre ouvimos dizer que se tratava de dinheiro novo. portanto, os 16 mil milhões de euros seriam dinheiro novo, mas pelos vistos continua a haver dúvidas em relação a isso. Quer dizer, não é em relação ao resto, ou seja, àquilo que se imagina que os 16 mil milhões mais os 5 mil milhões irão captar, isso será dinheiro novo. Agora, este, pelos vistos, não é dinheiro novo. É dinheiro que já lá estava para ser empregue e que, pelos vistos, afinal vai ser recanalizado para este plano Juncker, havendo agora dúvidas sobre de onde é que ele virá. Portanto, confirma-se a ideia inicial de dúvida sobre a novidade deste dinheiro. Em terceiro lugar, o Sr. Deputado Carlos de Neves já apontou aqui, e fez bem em referir, que já houve vários Estados que manifestaram interesse em contribuir para este fundo. Alemanha, França, Espanha também, pelo menos. Itália também. E depois fez uma referência que me parece que deve ser bem ponderada, que é a de que existe a possibilidade de a governação deste fundo ser feita também com participação dos países contribuintes. Eu acho que isso é um fator fundamental para Portugal pensar seriamente em contribuir para este fundo. Não apenas porque vai poder depois ter participação na tal estrutura de governação do fundo, mas porque isso também lhe dá outras condições de negociação interna. E, portanto, acho que, não ignorando naturalmente as dificuldades que todos sabemos que existem, penso que Portugal deveria seriamente pensar em participar neste fundo e não ficar de fora, não ficar apenas na condição de país que vai apresentar projetos, mas ter também a condição de país que contribui para, o fundo. Depois, a quarta questão, afinal já falei dela logo do início, é a questão da manifestação a favor de uma referência ao interesse com que Portugal vê. Não, talvez não se deva referir especificamente o fundo, este fundo da iniciativa Juncker, mas qualquer tipo de iniciativa desta natureza é obviamente importante para começarmos a colmatar esta imensa quebra de investimento que houve. Portugal é um dos países que teve uma quebra maior, e começar, de facto, a fazer investimento que faça a economia crescer e que nos crie condições de futuro para podermos saldar a dívida.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Eu apenas gostava de perguntar, há aqui um quadro que me deixa um pouco, não perplexo, mas um bocado enfim, também não vou dizer angustiado, mas com dúvidas, que é este quadro da multiplicação dos euros, do efeito multiplicador. Essa tem também sido uma dúvida que tem sido suscitada, não é? Que quer apenas confirmar essa... Embora, talvez não seja 15, talvez seja 6, 7, talvez seja... Senhores deputados, pergunto se há mais intervenções ou se posso submeter a votação. Antes de submeter a votação, há uma sugestão de alteração, de introdução de uma conclusão. Senhor deputado Costa Neves, pretende usar a palavra, ou há uma sugestão de aditamento para...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu parece-me entender que temos condições para uma certa avaliação política que nos ponha fora do simples e fácil... da simples e fácil avaliação do não haver lugar à aplicação do princípio da subsidiariedade, da verificação do princípio da subsidiariedade. E, portanto, no parágrafo segundo, eu tenho isto em versão eletrónica, mas já apareceu em versão papel, diz-se, no que concerne às questões suscitadas nos considerandos, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo referente à presente iniciativa, nomeadamente através de troca de informação com o Governo e instituições europeias. Ou aqui, ou no número 2 específico, podia-se pôr que a Comissão segue com maior interesse esta iniciativa, e que, portanto, vai continuar a acompanhar e tal, e tal, e tal. E, portanto, nem era favorável, nem deixava de ser favorável. É, atribui o maior interesse à iniciativa e que, por isso mesmo...
Deputado, eu só preciso, se é para votar... preciso da sugestão de texto exata. Caso contrário, podemos aguardar por um complemento para a próxima reunião. Mas qual é a sugestão concreta? Por favor.
Sr. Presidente, se o senhor relator me permite, penso que nesse número 2 poderíamos pôr qualquer coisa do género, depois de instituições europeias, portanto, na parte final, pôr uma vírgula e dizer qualquer coisa do género, sem prejuízo de sublinhar, desde já, a importância desta iniciativa. Qualquer coisa assim.
Eu estarei de acordo, mas o que me importa aqui, num plano como este, é um consenso que eu valorizo muito. Era pôr qualquer coisa no género, no que concerne às questões suscitadas nos considerandos. E atendendo à importância que se atribui à referida iniciativa, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá, não é? Sim, em vez de dizer no fim, vírgula, no fim, seria a seguir a dizer no que concerne às questões suscitadas nos considerandos. E atendendo à importância atribuída à iniciativa...
Que atribui
à iniciativa, à Comissão de Assuntos Europeus, tararará.
À presente iniciativa.
Não é?
Iniciativa, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo a ela referente.
A ela referente.
Nomeadamente através de tal. Muito bem. Portanto, vou ler como é que fica o ponto 2. No que concerne às questões suscitadas nos considerandos, vírgula. E atendendo à importância que atribui à presente iniciativa, vírgula, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo a ela referente, vírgula, nomeadamente através de troca de informação com o Governo e instituições europeias. Ponto. Está bem assim? Senhores deputados, posso solicitar a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Os duas iniciativas, dois pareceres da autoria da Sra. Deputada Lídia Bulcão. Primeiro, ambos sobre comissões. Sobre a comissão, uma comunicação por uma economia circular, programa para acabar com os resíduos na Europa. O segundo tem a ver com vigilância marítima, mas vamos primeiro a este. Sra. Deputada Lídia Bulcão vai apresentá-lo separadamente, não é? Está bem, então o segundo é sobre o reforço da cooperação entre as autoridades para a vigilância marítima. O primeiro é o dos resíduos. Só podia se podia carregar no botão do. Porque ouço melhor.
Este acho que funciona. O problema era do meu microfone. Ora, esta comunicação, dizia eu, deixa claro que a transição para uma economia mais circular exige mudanças em todas as cadeias de valor. Desde a concessão dos produtos até novos modelos empresariais e de mercados, e implica uma completa mudança sistémica e inovação, não só tecnológica, mas também a nível da organização, da sociedade, das finanças e das políticas. Acho que é daqui de sublinhar alguns dados, nomeadamente o facto das melhorias de eficiência na utilização dos recursos que se pretende, viriam a reduzir as necessidades de novos materiais entre 17% a 24% até 2030, e que uma melhor utilização dos recursos representa uma poupança total de 630 mil milhões de euros por ano para a indústria europeia. Portanto, acho que é um valor bastante significativo. Ao longo de toda esta comunicação, portanto, a Comissão apresenta os seus compromissos, bastantes medidas muito concretas nas várias áreas, desde o seu compromisso em analisar mais aprofundadamente as principais falhas da governação e do mercado que impedem que se evite e se reutilize os resíduos de materiais, até ao comprometimento também no âmbito do Programa de Investigação e Inovação Horizonte 2020, e passando, por exemplo, pela garantia de que tomará medidas para desbloquear o investimento em soluções para a economia circular. As medidas são muito específicas, muito extensas, vou abster-me de as enumerar, até porque os seus deputados receberam o parecer já há bastante tempo, terão tido tempo também de ver com algum cuidado. No final de toda esta comunicação, a Comissão, de facto, considera que a transição para uma economia mais circular é essencial para permitir a realização da agenda sobre a eficiência na utilização dos recursos no âmbito da Estratégia 2020, e defende que a melhoria significativa e sustentada da eficiência na utilização dos recursos é algo que está ao nosso alcance e que poderá trazer grandes benefícios económicos. Em face destes considerandos e o facto também de o único relatório que está anexo a este parecer não apresenta qualquer nem sugestão nem crítica à comunicação, dado isto e dado que não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, eu considero que este, em relação a este parecer, o processo de escrutínio está concluído. E passaria...
Preferia separar.
Pronto, muito bem. Então, nesse caso...
Eu queria só, portanto, informar que há aqui um parecer fundamentado da República Checa e umas observações da Roménia e da Alemanha sobre esta iniciativa, penso que trata de conhecimento, e perguntar se há intervenções sobre esta matéria. Portanto, o parecer fundamentado... Enfim, é uma resolução do Senado Checo que entende que há violação da subsidiariedade, embora, não sob a comunicação, sob a proposta diretiva do Conselho. Em relação à comunicação, penso que este problema não se deve pôr. É sobre a proposta e sobre a comunicação. A resolução é sobre a proposta e sobre a comunicação. Não sei se a proposta já está a ser objeto de, ou se esta comunicação é apenas é prévia à formulação de uma proposta. Então eles anteciparam, pelos vistos, não têm esse nosso escrúpulo, anteciparam em relação à possível proposta. Portanto, a proposta não está ainda apresentada e não anda aí a circular em termos... Não está. Pronto, eles realmente não identificam a proposta por nenhum número. Apenas a identificam o COM 214 397 e 398. 397 não temos aqui. 397 já. Mas, de todo modo, é uma comunicação. Bem, depois há também aqui umas observações do Senado, do Mundo Serrato de Lamão. Sr. Estados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Se pretendem... De todo modo, o que eu queria aqui assegurar é que a senhora deputada teve conhecimento destas exposições.
Que não tive conhecimento desses pareceres atempadamente.
Eu não sei se não valeria a pena... enfim, não quero estar a adiar isto de forma nenhuma, mas não sei se não valeria a pena tomá-los em consideração... Isto não tem prazo, não é? Não tomá-los em consideração antes de procedermos a uma votação. Foram enviados a todos os seus deputados, não foram? Os pareceres do Senado Checo, romeno, e ele não. Não. É, mas então eu pedia que isto fosse enviado. A senhora deputada concorda com que... Não sei se merece, sinceramente, porque eu próprio não os analisei.
Bem, o senhor Presidente se viu os pareceres e saberá melhor do que eu, que não tive a oportunidade de os ver, mas dado que isto é uma comunicação, não sei se se justificará ou não o adiamento, a não ser que veja, de facto, se é, de facto, alguma a crítica à questão da subsidiariedade que põe em causa, se é suficientemente forte para que nos debrucemos sobre isso. Então, aí, nesse caso, pediria o adiamento mais uma vez.
O Bundesrat revela o seu ceticismo sobre o objetivo da Comissão de abolir disposal of waste, ou seja... os resíduos, enfim, para conseguir uma economia totalmente circular, penso eu. Na sua visão, não há nem a necessidade de uma tal interdição, nem isso parece realisticamente atingível. Enfim, mas não quero estar a... É uma comunicação, como digo, que poderá-nos reservar para depois. Sr. Deputado João Lobo.
Sr. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Era só para lembrar o seguinte, a propósito desta circunstância, há tempos, quando discutíamos aqui uma proposta de regulamento do Conselho e da Comissão, se não estou em erro, que tinha por objeto a pesca com redes de deriva, na altura existiram duas comunicações, uma do Senado francês e outra, se não estou em erro, do Senado polaco.
Sim.
E, feita a indagação, concluí que não se tratava propriamente de posições já sobre a proposta de regulamento, mas posições destas duas entidades sobre a proposta da Comissão, a proposta a ser elaborada, o que, na altura, me suscitou alguma reserva e dúvida, mas que depois pude verificar que não se tratava da posição final, mas de uma posição prévia à própria proposta de formulação da Comissão. Era esta circunstância, Sr. Presidente e Srs. Deputadas e Deputados, que poderá ter ocorrido neste evento. Muito obrigado.
Os deputados, mas se entendem que não vale a pena, se não valem... se, não vale, se entendem que não vale a pena adiar, podemos proceder à votação. É o caso?
Sr. Presidente, eu deixava também aqui à consideração, mas tendo em conta que esta comunicação é obviamente extensíssima e tem uma série de propostas que é difícil conseguir perceber se elas serão execuíveis até 2030 e quais aquelas que falharão. Não sendo a comissão competente em razão da matéria, mais difícil se torna fazer essa avaliação. Não tendo sido detectado também pelo relatório que avaliou, embora seja a Comissão dos Açores é uma comissão competente nesta matéria, também qualquer matéria, eu não sei se se justifica, e uma vez que não há uma proposta de regulamento, uma diretiva concreta em cima da mesa, mas deixa a consideração das restantes bancadas.
Sr. Deputado, posso submeter à votação? Votos contra? Não há? Abstenção? É aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Relatora. Seguidamente, comunicação sobre o reforço da cooperação entre as entidades responsáveis pela vigilância marítima. Também uma comunicação, por favor. Tem a palavra, Sr.
Mais uma vez, obrigada. Era muito bem. Esta, mais uma vez, uma comunicação que também faz uma análise exaustiva. Esta comunicação foi acompanhada por um relatório da Comissão da Defesa Nacional, que também surge como anexos, e diz respeito ao reforço da cooperação entre as autoridades responsáveis pela vigilância marítima, tendo em vista um melhor conhecimento das próximas medidas no quadro do Ambiente Comum de Partilha de Informação no domínio marítimo da UE. O objetivo, de facto, é melhorar o intercâmbio das informações entre as autoridades de vigilância marítima, que é um dos objetivos estratégicos fundamentais da União no âmbito da política marítima integrada e um importante elemento na estratégia de segurança marítima. Ora, esta comunicação também tem em conta e é um elemento essencial para a agenda do crescimento azul, que visa gerar crescimento e emprego. E é um processo de colaboração, aliás, o desenvolvimento do ambiente comum de partilha de informação no domínio marítimo é um processo de colaboração em curso que já foi objeto de duas comunicações da Comissão, em 2009 e 2010, e produziu até agora resultados positivos com o reforço da cooperação entre as agências da União Europeia, iniciativas de diversos setores marítimos a nível da UE e várias iniciativas a nível nacional. Devo dizer que Portugal também tem estado bastante ativo nesta matéria e tem participado de perto nas iniciativas que têm sido... desenvolvidas e têm sido também com grande parte com a colaboração daquilo que Portugal tem participado, a sua colaboração tem sido vertida nestas comunicações. De sublinhar de facto que este CIS marítimo tem o apoio das partes interessadas dos Estados-membros, do Conselho e do Parlamento Europeu, que não substitui nem duplica nenhum sistema existente, mas pretende aproveitar os sistemas e as plataformas de intercâmbios e partilhas de informações já existentes. A experiência demonstra que até à data demonstra que o CIS marítimo apresenta um certo número de vantagens claras, constituindo uma condição importante para aumentar a quantidade de informações e melhorar o conhecimento da situação marítima, para reduzir substancialmente os esforços de recolha de dados e os custos administrativos e operacionais das atividades de vigilância marítima. É importante referir que os riscos e as ameaças não respeitam as fronteiras nacionais ou administrativas e que podem tirar partido de um espaço marítimo aberto. E, obviamente, que neste contexto em que as autoridades dispõem de recursos operacionais e financeiros reduzidos para fazer face aos riscos marítimos crescentes, o intercâmbio de informações pode ser mais eficaz e eficiente em termos de custos. Já estão em curso há algum tempo iniciativas destinadas a melhorar o intercâmbio de informações no domínio marítimo. Um exemplo dos progressos já realizados foi a adoção de uma série de instrumentos legislativos a nível da UE que instauram sistemas próprios para diferentes domínios políticos. Em alguns casos abrangem mais do que um setor e que estão devidamente exemplificados no parecer em questão, como o SafeCNet, o Sistema Comum de Comunicação e Informação de Emergência, a Rede de Vigilância Marítima, o Sistema Europeu de Vigilância de Fronteiras, entre outros. Importa sublinhar também que, de acordo com o texto desta iniciativa, é de particular interesse o nível da União Europeia, a diretiva relativa às formalidades de declaração, que estabelece plataformas únicas nacionais. Estas plataformas devem estar operacionais em junho de 2015 e vão oferecer uma espécie de balcão nacional central de intercâmbio de informações para a comunicação e partilha de informações relativas aos navios em todas as autoridades competentes e serão associadas ao sistema de intercâmbio de informações marítimas da União, assim como a outros sistemas, proporcionando informações transsetoriais e transnacionais pertinentes no domínio marítimo para todas as autoridades civis e em especial as civis, aliás. Assim sendo, portanto, esta conclui-se que o CIS marítimo é uma componente importante da prevista Estratégia de Segurança Marítima da UE e que satisfaz os seus princípios e objetivos enquanto iniciativa transsetorial coerente e eficiente em termos de custos. Na sequência da avaliação de impacto que acompanha também a presente comunicação, considera-se que as medidas de caráter voluntário são as melhores para garantir a eficácia e a coerência, com vista ao objetivo em apreço, designadamente garantir o reforço da cooperação entre autoridades civis e militares, e a Comissão convida nesta comunicação o Parlamento Europeu e o Conselho a fornecerem uma orientação política e a confirmarem a sua disponibilidade para apoiarem as propostas enunciadas na presente comunicação. Portanto, e sendo obviamente que uma comunicação não está sujeita à questão do princípio da subsidiariedade, mas considera-se que apesar do processo de escrutínio estar concluído, que a Comissão de Assuntos Europeus deverá acompanhar o desenvolvimento futuro das ações ou dos instrumentos que viserem a implementação desta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto-se à intervenção sobre esta matéria. Queria apenas fazer aqui um parênteses, uma vez que foi citada nesta comissão, eu já visitei, não sei se tiveram a ocasião de visitar, mas há uma destas instituições que foi aqui citada, é situada em Lisboa, a Agência Marítima de Segurança Marítima. Eu, aliás, enfim, talvez devesse falar disto no início, mas eu penso que na comissão uma das iniciativas que poderia tomar, ainda até ao final da legislatura, se entenderem que é adequado, seria visitar uma ou as duas instituições europeias sediadas em Lisboa. Enfim, isso é uma possibilidade, mas eu voltarei por aí, se na ordem do dia, para uma das próximas reuniões, tratar isso. Enfim, eu digo só porque é interessante, não sei se já viram o mapa, se quem visitou, se viram o mapa de todos os navios na Europa a circular, a entrar no porto, etc. Aquilo é, bom, eu tenho esse mapa, parece-me daqueles mapas dos aviões de flight track, mas é com os navios e tal. E aquelas, enfim. Bem, voltando ao tema, peço desculpa pelo parênteses, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Agradecer à Sra. Deputada Relatora, não há. Então, vou submeter a votação. Votos contra, não há. Abstenção, também não há. É aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, está aqui uma iniciativa para distribuir sobre uma alteração de um regulamento anterior, um regulamento relativo ao Fundo Social Europeu no que respeita ao aumento de pré-financiamento inicial para programas operacionais apoiados ao abrigo de iniciativa para o emprego dos jovens, PSD. Quem é que indica?
Sr. Deputada Paula Gonçalves, Sr. Presidente.
Sr. Deputada Paula Gonçalves, esta iniciativa chama a atenção. O parecer, o prazo termina no dia 7 de abril e a 10ª Comissão, a Comissão de Trabalho, reunirá amanhã para tratar disto e, portanto, terá um parecer sobre isto. Sr. Deputado, sobre a ata. Esta é a ata da reunião anterior, em que tratámos daquela questão da entrada na Rússia e tal. Então, posso dar por aprovada? Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.